Você já jogou Shiuka?
Não.
Nunca? Já viu, já ouviu falar? Sabe que de... as boinhas tem número, né? Tem ordem.
Tem cor, né?
Tem ordem. De essa, agora, depois aquela. E aí nós diz assim, então tem a boa da vez. Agora é essa. Essa boa. Essa aqui da palete. Tá aqui.
Essa é uma boa, deixa eu tacar.
Mas todo mundo é bom, meu. Vou lá me ajoelhar.
Todo mundo.
E olha, sei mudar a Bíblia pra isso.
Sei mudar a Bíblia pra isso?
É, se nós não tá estudando a Bíblia. Então, Xelia, vamos dizer assim, para poder falar dele, eu mudar o que está escrito, ou mudar a ordem. Se dentro da ordem eu vou falar. Chegando, põe café. Ainda põe café pra eu falar dele, ó. Então vamos começar, filho?
Aqui.
Cara, tá tão atrapalhado que nem sabe o que
tá
o café.
Não, é o medo.
A possibilidade de enfrentar zoa aqui. Então pode começar, viu, filho?
O quê?
A ler. Não parece, mas isso é um trabalho elisioso.
Não parece, não. Porque me explica, não parece. Menino, tira todas essas besteiras das gravações. Eu acho que devia deixar, porque eu vou saber a verdade.
Agora vai ser muito
bom. Obrigada. Esse cara é sufocante. Não dá, não. Tá firmino linda, né? O CD antes de gravar. Tem que deixar do jeito que sai. O povo da posteridade é, sabe como eram, né?
Senão vamos ficar criando aquela imagem que a gente era santinho.
Vou começar a me dar notícia vestida de monge. Não vai dar certo. Ninguém falava nada.
Que
o Gandhi se chamava Gandhi, me chamava Taco.
Acho que nós não vai, Gabo, de isso vai pra posteridade, porque eles vão saber de que os olhos é a luz do corpo.
Futuro é outra história.
Que é isso que nós vamos estudar agora.
É, não é esse negócio de falar que Jesus tinha só 12 apóstolos na hora da ceia e pouco poder de fome. Vamos pensar que nossa turma aqui era só 12 e pouco de fome.
Ah, tá. A entrega da turma. A luz do corpo. Os olhos são como uma luz para o corpo. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo todo estará na luz. Mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo todo ficará na escuridão. Assim, se a luz que você tem se transformar em escuridão, como será terrível essa escuridão?
E seus olhos são a luz pro seu corpo. Mas se seus olhos se transformarem em escuridão e apagarem essa luz, como será terrível para você? Esse é o ensinamento do Cristo. O que quer dizer seu olho ser a luz para você? Olho bilha? Não sei. Nunca vi olho bilhar. Nunca vi, não tem luz por dentro. Olho é carne, carne não tem luz. Que será o olho se é a luz para você?
Não
deixa aí.
Que gelador. O que é um oio, Gano? Perfeito. É um órgão da percepção. E o que é a percepção? O que é ser um instrumento da percepção? Qual é a função do olho? Qual a função do ouvido? Qual a função do nariz, da boca e da sensibilidade do corpo? Vamos queixar Maia Policano. Veja bem. Para que... olha a minha pergunta. Dentro dessa matéria que Deus criou de para o espírito viver suas povas, qual a função dos órgãos do sentido?
Perceber as formas.
Mas ao perceber a forma, ele faz o quê?
Aí ele leva a informação para o cérebro.
Não. Ele cria uma interação. Sem os órgãos da percepção, você não conseguiria interagir com o mundo. Já pensou você sem visão? Você sem audição, você sem sabor, sem paladar, sem selo e sem nenhuma sensibilidade pelo corpo? Carlos, não existiria nada para você, porque só existe o que você percebe. Perfeito? E agora, o que isto nos ensina? Que essa interação é a luz, a sua luz. Ficou claro isso? A sua interação é a sua luz, mas também pode ser a sua escuridão. Isso, na verdade é o achoxinho que você põe em cima da interação que é criada através das percepções. Então você pode interagir como luz ou pode interagir como escuridão. E o que determina uma coisa ou outra? É a forma como você interage com as coisas. Quando é que a interação... Então veja, não é que a interação é luz, ela pode ser luz. Então quando é que você interage com luz? Interage dessa interação, surge a luz. Quando você ama. Ama no sentido universal. E quando é que você não coloca a luz? O que é escuridão?
Você ama
o individualismo. Então o que isto está nos dizendo? Que o olho existe, ou as percepções existem, para que seja luz para você. Mas se você não se dominar, se você não estiver na luz, ele se transformará numa escuridão. Então o que nós precisamos entender? As percepções existem não como realidade, mas como uma pova. Tudo que você vê é pova. Tudo que você sente chabola é pova. Tudo que você ouve é pova. Para ver se você interage através da luz ou interage no escuro. Ficou claro? Então amar é o quê? Então amar é o quê? Não. Interagir com amor. Amar é você interagir com os próximos sempre baseado no amor. Porque na hora que você utilizar as suas percepções interagindo com o amor, você está lá criando luz. E o que é interagir com o próximo no amor? O que sei lá? Tá certo, não criticando, não julgando, mas aí você precisa o que para não criticar e não julgar? Mais prático que isso, por favor. Mais prático, não é que está errado. Não, mais prático que isso. É você interagir com o outro do jeito que o outro é. Ao invés de criar para você um ideal, e aí você exigir que o outro seja o seu ideal. Isso é muito comum, todos os relacionamentos, mas principalmente marido e mulher. Se você fosse assim, nossa vida seria ótima. Se você fizesse isso, nossa vida seria maravilhosa. Mas você não faz. Mas você não se mexe. Não. Para todos. Isso é interagir com escuridão. Porque você não interage com amor. Você interage com obrigação. Você interage a partir do que você acha que tem que ser feito. Interagir com amor é: che, vai ficar chetado o dia inteiro? Vou. Então fique. E eu continuo lhe amando e não perco a minha paciência. E não perco a minha felicidade. Isso é interação com amor. Eu não vou deixar você falar. Não. Porque senão você vai pegar calona para dizer: viu, eu tava certo. Não tava. Já falando que você não tava certo, nós já falou antes. Isso, também. Fale, Luiz.
Quando começa, nesse caso aí, criticar muito porque não amo mais?
Olha, deixa eu dizer uma coisa com muita clareza pra você. Não existe não amo mais. Nunca amou.
Ah, porque nunca amou?
Nunca amou. Porque o amor nunca acaba. Se você ama, você ama. Agora, quando você não ama, você nunca amou. Porque o amor é universal. E tudo que é universal é eterno. Pode ter tido uma paixão, um interesse.
Então.
Um interesse, um costume, qualquer outra coisa. É isso que o mestre está nos ensinando. É preciso interagir com as pessoas com luz. E interagir com as pessoas com luz é, como vocês disseram, não criticar, não acujar, ou melhor, é não mudar a pessoa. Amá-la do jeito que ela é. Ao invés de criar um mito, um padão do que você queria que fosse e amar esse padão e querer exigir que a sua companheira ou companheiro seja igual ao padão que você criou. Ou seja, não quis expectativas. Viva o que você tem. Ao invés de querer aperfeiçoar a pessoa para ser o que você deseja. Porque ninguém muda ninguém. Então não adianta, você está perdendo tempo. E você diz assim, pau que nasce torto, morre torto. Eu digo assim, o pau morre do jeito que nasceu. É diferente, né? Eu não vi torto. Porque como Kirna diz, cada um tem que agir dentro da sua personalidade. Não pode mudar. Então esse é o ensinamento do Kirna. Conviver com as pessoas do jeito que elas são, sem criar expectativas, sem fazer exigências, sem querer mudá-la aquilo que você gosta. Né, Gando? Pode ler outra, filha. Olha, deixa eu só dizer uma coisa para você, Gordo. De pau que bate de um lado, bate do outro. Porque numa biga, de todos dois estão errados. Sempre. Agora, quando um vem me perguntando, eu digo, errado é você. Se vier o outro, eu digo, agora o errado é você. E o pé na banca. Olha, o problema não é escutar só de corpo, é escutar de mente. Se você ainda escuta, mas por dentro ainda critica, não adiantou nada não falar. Aí você está num caminho, o outro está no outro. Não tem nem certo nem errado. Pode ler.
Esse aqui, tá, Joaquim? Ele é imenso agora, tá? O título é Deus e as Riquezas.
Então lê todinho ele.
De uma vez só?
De uma vez só.
A folha. Um escravo não pode servir dois donos ao mesmo tempo, pois detestará um e gostará do outro. Ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por isso, eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para vestirem. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam por aí. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em depósitos. No entanto, o Pai que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Nenhum de vocês pode viver alguns anos mais por se preocupar com isso. E por que vocês estão preocupados com as roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje floresce e amanhã desaparece, queimada no forno. Então, é claro que Deus vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados, dizendo, onde é que eu vou arranjar comida, bebida e roupas? Os pagãos estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar nas suas vidas o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas as outras coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades.
Graças a Deus. É profundo, minha vida. É profundo porque vem numa história só, num ensinamento só. Ninguém pode servir dois senhores ao mesmo tempo. Ninguém pode servir a Deus e a matéria, ao dinheiro, ao mesmo tempo. Isso hoje está bem caro, né? E aí ele fala o que seria servir a matéria. O que seria servir a matéria que ele fala? De quê?
Depender da matéria para ser feliz?
Não é a dependência da matéria que ele fala. Qual é o exemplo que ele cita?
Opa, comida.
Não, não é a opa e a comida. O exemplo que ele cita é da preocupação da opa e da comida. Então o que é servir a matéria? Preocupar-se com a vida material. É isso que o Cristo está nos ensinando. Quem serve a matéria, preocupa-se com a vida material. E quem serve a Deus, preocupa-se com a vida espiritual. Preocupa-se em viver por Deus. O que que é isso? Eu tenho um prato de comida hoje na mesa. Quem me deu a comida? Deus. Eu tenho um emprego. Quem me deu o emprego? Eu tenho uma casa. Quem me deu a casa? Não fui eu que comprei nada disso. Isso é viver pelo eu. Olha, se eu não estou falando pala. Fala direito, fia.
Para.
Eu estou falando por. Viver através de. Eu vivo a minha existência através de Deus. E não para Deus. Dá para sentir a diferença? Se eu vivo para Deus, eu vivo para Deus. Se eu vivo por Deus, Deus vive. Deus vive através de mim. Essa é a diferença. É Deus agindo através de você e de todos, ao invés de você viver para Deus. Quem se preocupa com a vida material, se for religioso, vive para Deus. Ele vive para Deus. Quem se preocupa com a vida espiritual vive por Deus. Você vai lá amanhã, se Deus quiser. Você tem isso, graças a Deus. Ou seja, a origem de tudo é atribuída a Deus. Este é o segredo que o Cristo está ensinando. Não se pode servir a dois senhores. Você não pode servir a vida material. Você fazer, alguém fazer, você ter. Sem que em detrimento disso, você abandone o serviço a Deus. Viver por Deus. Então, de amar é o quê? Amar é viver a vida material como fruto de Deus. Sabe aquilo que vocês diziam? Ah, aqueles evangélicos é um monte de... Como é o nome que nós populou ali, de Pernambuco? Fanáticos. Porque tudo para eles foi Deus que deu. Tudo para eles foi Deus que fez. Não, eu não sou fanático, são reais. Eles vivem por Deus. E vocês? Vivem por Deus? É Deus que lhe deu a chacalça? Ou foi você que foi na loja, gostou, escolheu e comprou porque você quis? É, foi Deus que fez essa caixa aqui? Ou foi a filha que te sonhou e desejou e quis e construiu a casa? É essa a diferença. Viver por Deus é você viver tudo que você vivencia como fruto da ação de Deus. Vocês vivem assim? Não digo só a coisa ruim, não. Eu digo detalhe, porque quando o Cristo fala da comida e da roupa, ele está querendo cegar o detalhe mínimo. Cheia espila. Através de você. Deus espila através de você. Na hora que você cegar isso, você tem a capacidade de se libertar do ego. Porque o outro senhor que o Cristo fala, a matéria, é o ego. Não o mundo material, mas o ego. O ego que lhe diz, eu fiz, eu criei, eu ganhei, eu montei, eu arrumei. E na hora que você viver por Deus, que você viveu Deus agindo, quem você vai ser amadeado? Quem você vai dizer que não fez o que tinha que fazer? Quem você vai querer mudar? Ninguém. Por quê? Porque já é Deus, já é o Senhor Supremo do Universo. Ficou caro isso. Gandu, quem saiu de casa?
Eu saí.
Não, Deus saiu. Você saiu por Deus, não para Deus. Nem isso, Gandu, é Deus agindo, viver por Deus. Então Deus saiu, não fui eu. Você não foi instrumento. O seu corpo foi. Porque você ainda está em casa. Você ainda se preocupa com a vida da sua família, da sua ex-família. Você ainda se preocupa com seus filhos. E não sabe que eles vivem por Deus. E que a sua preocupação é você viver para os filhos. Não foi você que saiu, foi Deus que saiu, porque você ainda está lá. E quer ter paz fora de lá, como?
Mas as coisas que acabam, vamos supor, sendo feitas, que é por Deus, Deus fazendo, isso.
Eu, olha, 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 olha. Vamos botar ordem na casa.
Entendi.
Isso, Fia, pega lá aquilo. Isso. A preocupação não é o que se faz. É a preocupação com o que você vive. Não, qualquer preocupação. Onde eles estão agora? Será que eles estão bem? O que, que eles estão fazendo? Como é que faz? Não é o ato, é a preocupação com a vida material. Por isso que isto diz: com o que você se preocupa? Essa preocupação é você em casa. Dentro da mesma preocupação que você tinha quando estava lá. Então você não saiu de lá.
Saiu só o corpo?
O corpo saiu. Mas ele não.
Aí passa lá no quinto, vai bater na porta do céu. Essa aqui está bem mal.
Tá, pode continuar fazendo as coisas sem o aspecto da preocupação.
Fez, fez. Não fez, não fez. Não se preocupe em fazer, não se preocupe em fazer, não tenha medo de não fazer, não se preocupe como está. Só isso.
É, o lado dessa é a intenção, né?
Isso, porque o ato você não vai mudar. O que você tiver que fazer, vai fazer. O que você não tiver que fazer, você não vai fazer. Olha, te deixa eu só falar uma coisa. Eu estou falando com o Gano, mas vale para todos. Fia, não se preocupa com o que o outro vai fazer ou como você vai fazer lá no trabalho seu. Chegou lá, falou, não falou, fez, não fez. Agora, Gi, você vai almoçar preocupado e depois tem dor de barriga. Aí a comida é que é a causadora da dor de barriga. Não achou o seu desserviço a Deus. Porque não viveu por Deus. Sabe, quando o ego disser assim, que será que vai acontecer? Você diz assim, não sei não, ego. Pergunta para Deus.
Não, na verdade, na verdade a minha preocupação foi que eu achei que finalmente eu tinha tido a coragem de provocar uma situação que eu estava querendo provocar dentro, né? Só que deu tudo errado, não aconteceu.
Aí se preocupou qual seria a reação. Passou o almoço inteiro preocupada com qual seria a reação. Chegou lá, não teve reação nenhuma, mas teve outra, dor de barriga. Dor na barriga. Então é isso, cara. Saia de casa. Aliás, eu já lhe disse isso há muito tempo. E nunca foi para você sair fisicamente naquela época. Porque saiu na hora que tinha que sair fisicamente. Mas para você desligar-se de lá. E esse desligar-se, Gando, não vai zelar omissão. Porque como diz ali no... Lê o finalzinho, fia, por favor, do que o Cristo fala. Finalzinho.
Por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades.
Você está preocupado como vai ser o futuro? Quando saiu de lá, você estava preocupado como seria o seu relacionamento com seus filhos? Por quê? Deixa a preocupação para amanhã, quando ele estivesse aqui perto do tempo. Se o Xioze está lá no trabalho, ixi, lá que está fazendo a coisa certa? Não sei. Não se preocupa, deixa para amanhã. E tem mais o outro pedacinho acima onde diz: será que Deus, que dá tudo à natureza, não vai dar para os seus filhos? E o que, que ele vai dar para os seus filhos? O que eles tiverem que passar. Então a sua preocupação? Não, eu vou dizer pior. É imbecilidade. Por que é? Porque você se preocupa por uma coisa que você não pode mudar um milímetro. Se seu filho tiver que... Vou dar um exemplo só. Tiver que ficar traumatizado com a sua separação, Você vai se separar, ele vai ficar traumatizado e toda a preocupação e não deixar ele passar por isso, não adiantou de nada. E aí você, quando você está preocupado com amanhã, o que você pede? Não viver o que ela para viver agora. E como é que você quer viver o agora se a sua cabeça está lá? Aí o agora não dá certo, o culpado é Deus. Mas você não está vivendo agora. Tá me entendendo?
Sim, sim.
Então, Giveza, você falou, mas eu saí. Não, o corpo saiu. Mas eu tava, o corpo tava. Porque você, quando saiu, o corpo veio pra cá, mas a cabeça ficou lá. Então não tava aqui nem lá.
Mas é dentro de. Não, dentro de. Os dois aspectos, né? Sim. Aqui no fundo, o primeiro.
Então você, então veja, olha, vamos voltar ao ensinamento. Você não saiu porque você não soube amar, não posetou, não fez isso, não. Quem saiu?
Deus.
Então não foi você que saiu. Então Deus saiu porque ele não sabe amar?
Não, eu estava comentando nessa minha postura.
Isso,
do meu sentimento.
Isso, uma vez, qualquer culpa ou qualquer elogio que você atribui a você, é falso. É falso. Qualquer pensamento que lhe vier, eu fiz isso, não fui eu, foi Deus. Eu que lia isso, eu não, Deus que lia. Quando esquece sentimento, você não consegue identificar sentimento. Olha o que eu disse pro Godo, o sentimento está no inconsciente. Mas esse querer é uma ilusão, porque você não entende sentimentalmente, você quer mentalmente. Mas esse querer como que lia é um processo mental. Então foi dado por Deus. Até o querer alguma coisa é Deus que lhe dá. Porque você quer mentalmente, você não consegue trazer o querer sentimental do inconsciente para o consciente. Você só quer conscientemente, mentalmente.
Esse mentalmente querer um relacionamento. Também foi
dado
por Deus.
Claro.
Eu nem sei qual que é o sentimento que está rolando
por Deus. Não interessa. Foi feito por Deus. Qual é o sentimento que você tem que sentir?
Amar a Deus.
Acabou. Ame o que você fez. Porque foi Deus que fez. Isso é viver por Deus. Deus age na minha vida. Deus está presente na minha vida. E, olha, tem uma fase dos evangélicos que eu adoro.
É,
claro que é. Pra, como povo, para ver se você se pende a esse querer como realidade ou se você diz, eu quero, eu quero.
Aquele lado de estar sendo, jogando o teu sentimento como um sentimento de amor individualista.
Uma vez, ó, o amor.
Esse o querer como jogar o sentimento de forma individualista.
Não, o amor individualista é eu quero, 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 quero e quero. É quando você se pende ao querer.
Daquele jeito, eu não tava no meu quero, quero,
você
quero.
Se pendeu ao querer. mas o querer foi dado por Deus. E você se escravizou o querer. Agora ficou claro? Se quando você transforma o que Deus lhe dá num, como se fala, num condicionamento para ser feliz, Deus lhe deu e você se condicionou aquilo. Então eu queria que o casamento fosse de outra forma. Não era, então não era. Agora, isso não quer dizer que se você tivesse ouvido isso antes, tivesse colocado em prática, você não iria se separar.
Sim, é isso aí, eu separei. Entendi que, independente de se tivesse feito isso ou não, como você está dizendo em prática, que a separação...
O que você quis foi, foi achoxinar o ensinamento, achoxinar a situação. E olha, você não tem nada para compreender de situação nenhuma. O que você precisa é amar. Calma. Deu agora para compreender?
Sim, ficou bem mais claro.
Tudo é por Deus que eu vivo. Então, tudo que eu vivo é Deus que viveu, não eu. E eu vivenciei. E o vivenciar é vivenciar com amor ou sem amor. Só isso. Ficou claro?
Amar essas atitudes todas que é a expressão de Deus.
Quem não estava procurando emprego? Você está brigando com Deus, né? E não diga que, que... Ah, mas sabe, é outra coisa. Vida da terra é vida da terra. Vida de Deus é vida de Deus. Não vem me dizer isso, né? Você também eu não aguento, né? Você também eu não aguento. Eu sei, mas você também eu não aguento, né? Pra quê? Pra ter o domínio?
Não.
Sim. Pra que saber? Sabe como eles estão? Eu lhe digo agora.
Do jeito que tem que estar.
Não, como Deus quer. Por Deus, como é que eles vivem? Eles vivem. Deus vive. E eles estão lá. Então está acontecendo o que Deus quer. Pra que você quer saber? Pra dominar, pra dizer. Eu não disse que ia dar errado? Eu disse, se eu não tiver presente, isso aqui vai virar uma bagunça. Vou voltar à conversa da tarde. Porque você ainda não entendeu isso. Você ainda não entendeu que você quer saber de tudo, não para saber, mas para mostrar o quanto você está certo sempre. Ó, 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 hoje aqui é para...
Pra lavar a roupa sua.
Claro. Ó, eu não ia tirar vocês do São Paulo pra chegar aqui e passar mão cheia na cabeça, não.
Eu não. Tem muita gente no fundo. Mas aí também é Deus que tirou a gente de São Paulo.
Mas eu sou o instrumento dele, eu sei. Eu posso falar eu, mas eu sei quem foi ele. Agora vocês falam eu e não botam ele atrás. Fale, moço. Pronto, acabou. Mas ele quer saber para poder mostrar. Viu só no que deu, não estou lá.
É, como diz, não está sabendo porque não tem nenhuma novidade?
Não, não está sabendo porque não tem que saber.
Não
tem que saber. Acabou. Eu. Não sei, pergunta para eles. Ah, quer falar? Teve na casa da mestra. Duas vezes. Na segunda levou até a choga. Bicho. Depois nós falamos. Nossa, já vai correr lá pra ver o que tá acontecendo. Ficou cá, Luiz? Ficou. Viver por Deus, sem preocupação com a vida material, porque Deus age. Não é nem só preocupação com o futuro, é preocupação com o que você está fazendo, é preocupação com o que está acontecendo, é preocupação de querer saber o que está acontecendo. Por que vocês querem saber o que está acontecendo? Não, não é curiosidade besta, não. Por quê?
A gente fica certo. Ele já falou que é o dom.
Isso. Sabe por que você quer saber o que está acontecendo? Para ver se está diferente da sua verdade. Porque se tiver, você tem que mudar. Poder. Che Deus. Ao invés de pegar na mão de Deus. Lá vai o ego se justificar. Já não veio o egão, veio o eguinho.
É, o eguinho, é claro. Mas o ego tem que ter. Às vezes as pessoas perguntam aí, como é que vai tua filha? Eu falo assim, não sei, faz tanto tempo que eu falo com ela. E nessa hora que eu falo com você, às vezes me dá uma saudade de saber como é que tá.
Não, não lhe dá saudade, porque se lhe desse saudade mesmo, você ia. Lhe dá curiosidade.
Peraí, entrando assim, né, no trenzinho andando querendo
pular no vagão.
Você quer saber por você ou pelos outros? Na hora que você.
Não, eu achei ele até por ele mesmo. Mas na verdade não é uma saudade, minha filha. É como é que será que anda aquele povo? É curiosidade. Mas curiosidade nesse sentido, para saber se está todo mundo certo ou todo mundo errado. Porque se tiver errado, eu vou lá para dizer, viu, só?
Só para criticar isso?
É, para mostrar que sem você nada existe. Sem você o mundo não é nada. Não é assim? Vocês fazem isso. Você está sofrendo, coitadinha de você. Olha que mundo injusto. Joia, eu não deixaria acontecer isso com você. E cheguei ilha contra Deus. Então é viver a realidade dentro da realidade. Qual é a realidade do universo? Deus agindo, a ação de Deus. Então viva a ação de Deus. Não, eu tô falando isso materialmente só para socar ele, para ele compreender que essa saudade dele, vamos dizer assim, não é tão mais forte do que o orgulho de ir lá e receber a resposta na cara. Porque se bate a saudade, por que você não vai, Gordo? Não me procura? Não quer deixar bem de mim? Por que eu vou ter que ir lá? Tô certo ou tô errado? Então é soberba, orgulho. Eu não vou me rebaçar pra ele.
Mas se, eu queria dizer o seguinte: se ele fosse, era Deus ímpio, que Deus achava que tinha que ir.
Se ele fosse, não, ele nunca foi. Deus ia.
Deus ia.
E ele, ao assistir Deus indo, poderia ir com luz ou com tenebro, com escuridão. E com luz é ir lá sem julgar, sem criticar, sem acusar. E com escuridão é ir lá para provar que ele faz falta, de que ele é o melhor e de que ele tá todo, o mundo está todo perdido porque ele não está lá. E que está todo mundo errado, porque está peso nisso, está peso naquilo e só sabe viver aquilo, porque não conhece o mundo. Calo, é só ir lá se elas merecerem receber essa crítica.
Gente,
eles merecem a sua presença,
né? Coisa é karma
deles. Olha, eu de Beto Feão, a filha sopa, viu?
É, eu entendi. Você empresta o pé, você empresta o pé em boa,
eu,
né?
Eu gosto de ter uma palavra
não,
só.
Não,
tem
não.
Os dois lados do jeito sem cinto.
Eu aperto, eu enfio o feão.
Aí ela
assopa pra não doer muito. Calo que é. Calo que é.
Tinha que você não merecer mais, ela só, minha cachorra foi embora pra Minas. Tadinha da Dói, você conheceu a Dói? Conheceu a Dói? Conheceu.
Então vamos ler a outra.
Ai.
Ficou então, calo, é? E chevez aquela uma coisa tão grandona, nós jumiu num pouquinho. Não, depois nós foi pro exemplo com ele. Mas,
mas é extremamente profundo.
se acha. Não acho tão profundo, não.
Joaquim, no fundo, a gente não tá, às vezes, se a gente às vezes tá num lugar e tá fazendo um julgamento de alguém que tá aí, Deus agindo, então a preocupação que a gente teria ter é não nos julgarmos e não nos culparmos, né? Porque no fundo, quem tá fazendo tudo é Deus, né? Nós não sentimos culpa e julgamento em cima daquilo que nós vivemos.
Mas foi isso,
pra nós mesmos, né?
Mas foi isso que eu falei. Julgamento você, em cima da gente. Seu ego tá lhe dizendo, você tá errado, você abandonou sua mulher, você disse. Eu não, quem saiu foi Deus, não fui eu.
Quem saiu era?
Não, Deus saiu de casa, porque ele não saiu de casa, ele está até hoje lá. Está com a cabeça lá, ele está lá. O espírito está onde seu pensamento está, ele está lá. Toda noite ele levanta da cama e vai dormir lá.
É, vai direto, então, cara. Pô,
eu já fiquei calado em outro, preciso mudar o coisa, porque eu já dormi em outro quarto, quer dizer, estou pagando.
E depois queria dar certo no outro lado. Como se ele não saiu ainda? Se ele até hoje não se separou.
O que você quer dizer, que você quer dizer é o seguinte, que ele não está vivendo.
Não, o pensamento dele é fixo lá.
Então, ele não está vivendo como um homem separado.
E não é só isso, viver como um homem separado, ele está. Ele não vai mais para casa dele, dormir, ele não...
O corpo físico.
Isso, mas vai. Ele vai, a mente vai, o espírito vai.
Ai, senão eu nunca tive, sabe? Porque eu sempre fui separada de mente.
Olha, no Avaduto Gita diz assim: a mente é livre, é primordial e livre. Você vai para onde se quiser. Agora, vocês se escravizam. Você se escraviza a sua casa, você se escraviza a uma família, você se escraviza a um emprego, você se escraviza a um trabalho espiritual.
Por quê?
Porque você quer se escravizar. O ser humano se acha tão importante, mas ele é impotente, porque ele é escravo de tudo. Ele é escravo. Porque o que determina se você é escravo ou não? Não é a submissão. Não, o que determina se você é escravo? Que você é escravo. Não é submissão, não.
É servidão, servir a uma coisa só.
É servir através do quê? É obrigação. A escravidão é a obrigação. Eu sou obrigado a comer chomar. Isso é uma escravidão. Não estou dizendo que não pode ser. Estou dizendo que não pode ser.
Tem que fazer por gostar. Tem que fazer gostando.
Não, não é. Dizer, gostando é pior ainda. O que é obrigação? Eu fico cheio de comer se não tiver o mar. Isso é escravidão. Porque você é escravo. Escravo de só comer uma coisa. Agora, eu gosto de comer mar. Mas se não tiver mato, eu vou comer carne. Aí você é livre. É livre para escolher o que comer. Dá para entender? Volto a repetir, eu não estou falando contra ser vegetariano. Eu estou falando em ser obrigado a comer mato e ser contra comer carne. Que Deus vai colocar carne na sua frente para ver se você passa fome ou não.
É igual as minhas.
Não é bem isso, não, é de. Olha. Eu estou tentando levar uma palavra. Como é essas pessoas que só fazem o que tem que fazer? Qual o nome que se dá para isso?
É o burrinho?
Não. Ele não. Não é metódico, não. É quase que acional. É aquele que. Enxerado, acabou, eu não faço. De jeito nenhum.
Radical.
É, radical. Isso é radicalismo. A pijão, desculpa, só um momento. A pijão é o radicalismo. Seja o radicalismo de direita ou de esquerda. perdeu. A liberdade é você não ser radical. O que eu tenho para viver é o que eu vivo. E aí, para isso, eu preciso me libertar dos radicalismos. Fale. Não, eu falei olhando para você, pula a casa. É para contar balançadas, já foi ali, já foi aqui, se não ficar tudo pendendo assim, aí o meio sobe.
Você ficar sem comer, por exemplo, você não tem, você só tem carne, por exemplo, eu fico sem comer, eu acho
que radicalismo.
Mas o ficar na boa.
Veza, assim, veza, por que você não come carne? Então, a ideia é pior. Você não sabe nem por que você vive assim. Agora, tem gente que diria, não, coitadinho do boi, vai matar a carne. E não mata a planta? Se tivesse essa de culpa, vamos dizer, eu não como carne por causa do boi, você também não deveria comer planta. Aí você, nem respirar, você mata o oxigênio e transforma em gás carbônico. Então veja, não estou falando que é errado só comer planta. O que eu estou dizendo é que nós não podemos ser radical neste mundo. Porque qualquer radicalismo é nós nos pender e servir ao senhor matéria. Eu prefiro não me alimentar para achar fogo do que ir contra os meus princípios. Não, fia, é porque este aí teve vezes que matava e teve vezes que não matava. O que eu estou te dizendo, e aí eu falei dele, por causa do radicalismo. Ele nunca come.
Mas também não incomoda ele, ele é apático, tá certo.
Não, fia, não é apático porque ele sente a fome.
Você fica com fome?
Ele falou que fica com fome, ela não come.
Ele pode até não chover, mas sente a fome. Já sofreu. Sentiu fome, você se contaliou-se com o momento.
Não, quem está sendo radical agora sim, não acho.
Porque se ele não sentisse a fome, era outra coisa. Aí, lembra que nós acabou de falar do Zezum?
O segredo não é não sofrer, ele não sofre.
Mas a fome é sofrimento, filho. A fome é a constatação de uma caleixa. Nós acabamos de estudar isso no Zezum. Se ele não constata a caleixa, é outra coisa. Porque tem gente que não constata a caleixa. Aí é outra coisa. Mas como ele disse, eu fico com fome. Ele sentiu a fome. Mesmo que ele não transpareça para fora, ele sentiu a fome. Entendeu agora? Ficou claro? Então volto a repetir, eu não estou dizendo que você está errado. O que eu quero lhe dizer é não seja radical. Se tiver, coma. Se não tiver, não coma. Porque o problema não é comer ou não comer. É você dizer, eu não como. Ponto final. Mas calo, porque você criou isso.
Então, mas eu fiquei assim, comi. Beleza. Mas aí comecei a ficar.
Mas você inconscientemente, por quê? Porque o ego lhe diz, você não pode. Você viu? Você comeu.
Vamos sair disso.
De começando a trabalhar as outras obrigações. Veja, existem pontos na vida que se chamam, vamos dizer assim, cruciais. como é este caso. É muito grande. E vocês querem vencer logo esses. Uma vez, você não pode vencer esta obrigação. Você tem que vencer a obrigação de ter obrigação. Então você pode começar trabalhando pontos menores, que você vai começando a se desobrigar até chegar a este. Então comece a trabalhar a quebra da obrigação na sua vida. Passe aí a trabalhar, não por obrigação, mas por ir trabalhar. Passe aí vir aqui, não por obrigação, porque marcou, por lixo, mas por lixo, ó. Compreendeu? Aos poucos vocês vai trabalhando essa questão de ter obrigações. Um dia você vai chegar a essa, mas se você quiser começar por essa, não vai conseguir. Porque você se apejar de novo, ainda está muito peso a egas. Não egas e hadas. A egas. Porque toda ega é hada. Na verdade, gente, eu tenho que fazer isso, eu tenho que procurar aquilo, agora é minha hora de fazer isso. Agora, é o que vocês falaram antes, como é o nome? Isso. Não é? Então, você tem que trabalhar tudo isso, para depois um dia chegar aqui em cima. Agora, se você quiser atacar aqui em cima, toda a verdade de baixo existe, ela peixona de cima. Ficou claro isso? Então, trabalhe todo e, ó, faça o contrário do que você faz hoje. Comece a descobrir qual é o pé que você levanta da cama de manhã. E comece a tentar levantar com o outro. Você vai ver como é que você vai bater pé com pé e não consegue botar o outro. Gente, vila. Dorme com a cabeça do outro lado. Dorme com a cabeça do outro lado. Mas você vai bater pé com pé e não consegue. Porque é inconsciente, é um pigachão. Ficou claro? Que é, fia? Então, de pena, você continua ali? Que é, fia? Vamos continuar os exames. 5 para as 11? 9, 11, sim. Mais um pouco. 9, 12. Não, nós precisamos de aproveitar.
Vamos lá, você não quer ir para o outro. Descansa no seu irmão.
Deus e as riquezas. Um escravo. Não, esse já foi, né?
Já foi.
É, por isso eu digo a vocês. Não, não, esse também já foi. Esse é aquele todo grande, né?
Isso.
O hábito de julgar os outros.
Isso. Olha que coisa bonita.
Não julguem os outros para não serem julgados por Deus. Porque Deus os julgará do mesmo modo que vocês julgarem os outros e usará com vocês a mesma regra que usarem com os outros. Por que é que você olha o cisco que está no olho do seu irmão e não vê o pedaço de madeira que está no seu próprio olho? Como pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar esse cisco do seu olho, quando você tem um pedaço de madeira no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro o pedaço de madeira que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não dê aos cães o que é sagrado, pois eles...
Não, esse não está no mesmo, tá?
É, está no mesmo grupo aqui. Não dê aos cães o que é sagrado, pois eles não se voltarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas aos porcos, pois eles vão pisá-las.
Então o que isto diz assim? Antes de você falar do cisco dos outros, tire a tave que está no seu olho. Que é essa tave? Que é a tave que está no seu olho e que lhe impede de etelar o cisco do olho dos outros. Leia de novo este pedaço de nicho, por favor. O que isto diz calamente?
Não julguem os outros para não serem julgados por Deus, que Deus os julgará do mesmo modo que vocês julgarem os outros e usará com vocês a mesma regra que usarem com os outros.
O que é a trave que está no seu olho? Não. O julgamento é o ato de ver. Qual a trave que atrapalha o que você vê? Lê de novo.
Não julguem os outros para não serem julgados por Deus, porque Deus os julgará do mesmo modo que vocês julgarem os outros e usará com vocês a mesma regra que usarem com os outros.
Qual é a trave que lhe incomoda? Não. A regra que você usa. O padrão que você usa para julgar o mundo. Essa é a trave que não lhe deixa ver seus atos, seus costumes, suas verdades, suas vontades, todo o fruto do seu individualismo. Este fruto do individualismo não lhe deixa você ver o que acontece na realidade. Ninguém vive um mundo. Você vive o seu mundo. Você vive a sua verdade, o seu mundo, porque você vê o mundo através da sua ega, não através da verdade. Que há pouco tempo atrás teve uma guerra, né, no Feganitão, lembra disso? E um dos motivos foi para salvar as mulheres de usar aquela roupa. Alguém perguntou às mulheres se ela queria tirar a roupa? Fizeram a guerra e elas continuam usando a roupa. Por quê? Porque para elas é normal. Porque para elas é a ega do mundo delas. E vocês dizem que as mulheres árabes se vestem ceia de pano, ceia de coisa. Mas elas dizem a mesma coisa de vocês. Cheio de andam assim desse jeito? Porque cada um vê o mundo pela sua ega. E quer dizer que a sua ega está certa. Dá para compreender isso? Dá para compreender que vocês dizem que vivem no universo e vocês vivem num catinho fechado de portas e janelas lacadas, que é o mundo seu? E que você julga todo o universo a partir dessas verdades, a partir dessas egas, a partir dos seus hábitos e costumes? De tire a trave do seu olho, ou seja, tire o quê? Tire suas egas, seus atos, seus costumes e deixe o mundo viver nele. Deixe o mundo se viver. Ao invés de você querer ser o dono do mundo. Não é assim? Amar é não ter egas. Porque na hora que eu tenho ega, eu tenho que impor a ega. E neste ponto que isto é perfeito. Tire a trave do seu olho. Ele não fala veza de outro jeito, tire a tave do seu olho e chamar. É você tirar a tave do seu olho. Mas para tirar isso, você tem que destruir tijolinho por tijolinho.
Aí você tem um pilar, né? Aí você tem um bom prédio.
Não, você tirou todos. Porque todas as suas verdades são construídas a partir das suas regras.
Aí você tem um bom prédio inteiro.
Exato.
É pouquinha coisa, só tem um bom prédio inteiro.
E o que você precisa fazer para tirar suas regras? Não.
Não,
é esporta de Joaquim, tá certo. Mas não é isso, não. Não, não vai adiantar muito, não. Você vai matelar, matelar, cansar, botou mais 10 tesouros, aí vai ter que matelar, matelar, matelar. Não é tudo mais fácil.
Joaquim bomba
pouco. Isso. Chique. Fácil. Ame. E qual é uma dos pilares do amor? O amor é ser feliz, constituído pela felicidade, pela compaixão e qual o terceiro? Vocês que estão estudando Tomé já devem ter visto isso lá. Igualdade de outro ser diferente. Então, como é que você acaba com as suas egas? Não, mais do que isso. Dá o outro direito de ter as egas dele. Não, você até pode ter a sua. Agora você não pode ver o mundo através da sua. É você dar o outro direito. Você gosta de andar com essa roupa? Louvado seja Deus, ande. Ah, porque a roupa faz chuar, porque não é justo, porque a mulher fica escondida. O problema é deles, não é meu. Isso é amar. É você viver sem ega e dar ao próximo o direito dele. Viver a ega que ele quiser. E deixar ele julgar o mundo a partir das egas deles. Você não. Aí você destrói tudo, Gordo. Sem destruir nada. Sem destruir nada, você destrói tudo. Gandu, foi a Chia que você agiu com a moça do Nove Portal? Ou desde o primeiro momento você quis mudar as regras dela? Desde o primeiro momento você quis dizer para ela como ela deveria viver?
Não, mas em grande parte também deixei. Eu sempre fico vivendo.
Gandu... Gando, coda. Gando, coda. Não, não é bem assim, ó. Vamos cá. Vamos conversar, que eu vou lhe mostrar a verdade. Você não pode fazer bem isso, não. Não é bem esse o caminho, não. Mas, Gando, não adianta nós notificar, Gando.
Não,
você está tentando justificar. Ela fazia, então eu tinha que fazer. Tá certo? Não, eu só estou construindo. Você já reparou que eu estou construindo? Para depois chegar no finalmente.
Sim.
Não estou acusando você, nem estou dizendo que é por lixo que você acabou. Nem estou dizendo isso. O que eu estou é querendo construir a sua vida que você viveu e não sabe o que viveu. Você viveu para Deus preocupado com a vida material. E ao mesmo tempo que vivia isso com a cabeça lá, queria construir uma nova bocha do nove portal a partir do que você, das suas egas, do que você achava certo. Inclusive como pessoa, desculpa, não. Olha, eu acho que você não deve se portar assim. Eu acho que você deve se portar assim, assim, assim. Montá-lo uma nova personalidade. Não, eu não sei de tudo, não. É porque não tem. Não, é porque não tem um que não asa assim. Que você conversa com ele para ele querendo moldar ele para sua ega. Ele conversa com você querendo moldar você para a ega dele. É assim que vocês vivem o tempo inteiro. Ninguém é capaz de viver sem atave. Ou seja, viver com outro sem ega, sem impor ega ou sem querer mudar o próximo para sua ega. Então, se você pensa que eu vi alguma coisa dele, eu não vi, mas eu já sei. Todo ser humano é assim. Ele se relaciona assim. É incapaz de respeitar um ao outro. Que o respeito seria você dizer: você gosta disso? Então faça. Você quer ser assim? Então seja. Agora, não, você é assim. Mas olha, bem, peraí. Esse jeito que você é não é lá muito certinho, não. Vem cá que eu vou lhe ensinar o que é o chefe. Foi, não, tá certo, então não foi, né, que eu posso fazer, né? Ele só dizia: olha, se você for por aqui é melhor, porque, olha, você tá meio perturbada, não é bem assim, do jeito que você tá vendo, não.
Não é esse tipo de conversa assim, não, pai Joaquim.
Então tá certo. Não são essas palavras. Uma vez assim, o sentido não foi esse. O sentido não só o relacionamento, ela cheia de outra forma. Eu não estou falando vocês dois. Você queria que ela fosse de outra forma para que vocês se relacionassem de um jeito diferente.
É, um querer, mas em atos e atitudes não chegaram a acontecer. Eu ouvi muito o que ela falou, mas eu ficava mais ouvindo. Não fiquei quando muito para assim, faz assim ou faz assim. Mas eu estava indo com ela vendo as coisas que ela estava vendo. Não estava acontecendo tão bem isso. Né?
Olha, Gandu, agora eu ganhei de puta. Não, eu tô brincando com você. Eu tô brincando, eu vou lhe dizer porque eu ganhei a de puta. Porque ninguém aqui acredita que você só ouviste.
Aí ela falou uma coisinha agora à noite, você viu, uma brincadeira, falou assim: você agitava falando de mandar, você acha que a coisa é bem diferente. Sabe que no relacionamento eu tava muito mais quieto, mais ouvindo do que falando. Eu tava muito mais.
Você acredita nisso, Gordo? Gigante, eu tô brincando, coxa.
Você sabe que até no meu casamento, no meu ex-casamento, eu mais aceitei do que fiquei em ponto. Né?
Mas uma pergunta, você queria viver seu namoro como seu casamento?
Não, não é bem isso, não. O que ele queria é que ela fosse diferente.
Não, porque a maioria dos homens que já foi casado uma vez quer que a segunda.
Não, que ele queria era outra coisa, é que ela fosse diferente. Ele gostava dela, mas, sabe, gostava dela, mas não gostava de certas coisas. Então, essas coisas ela pichijava mudar.
Ele gostava de
Eu concordo neste ponto, mas não que eu tenha colocado para ela, para assim, você precisa mudar isso para a gente continuar.
Não, você não colocou, você não colocou desse jeito, você mas só disse, assim seria melhor.
Mas também não aceitou o jeito de ser.
Mas aqui, quando a pessoa.
Volta aí, faz.
E quer que a pessoa seja de um jeito, daí tenta, a pessoa muda. Daí vê que a pessoa não muda, daí é aquela velha história, desistir.
Bicho, eu não aguento mais, eu desisti, cansei de tentar te mudar.
Daí não
posições em cima da minha pessoa, se tem que fazer isso, fazer aquilo, mudar aquilo. O que eu estou fazendo com isso, pai Joaquim? É isso que eu estou tentando. Eu estou tentando buscar cenas, situações e não estou vendo muito
diferença. Jorge, tô volto
aí. Poderia ter interiormente, como sentimento. E... mas não
importa, como
não,
como,
não,
como intenção.
É, como intenção.
Então
não
sim. É isso. Mas eu não falo em ato.
Em ato eu não vejo.
Eu não falo em ato.
É uma coisa interior. Concordo plenamente. Internamente, sim, gostaria. De...
E outra coisa.
Mas estava deixando a coisa acontecer.
E outra coisa, eu não estou dizendo que ela é chanta. Que ela não estava querendo fazer a mesma coisa.
É, eu tô colocando em ato.
Desculpa, ela tentou mudar eu. Ela tentou mudar eu para ela ser feliz com eu.
Ela queria achar anjinho com asa o tempo inteiro.
Então, Gino, não tô dizendo que ela é chanta. Só tô dizendo a sua parte.
Não, eu tô falando na minha parte. Como intenção, eu assino embaixo o então, que você agora, tá falando.
Tá,
a intenção existia sim, mas agora, você não chegou a se refletir em atos.
Tu tá chato.
Atos eu não percebi.
Agora,
atos,
mas
na intenção, sim.
Na intenção, se você tá nessa intenção, você não está feliz. Se não está feliz, não dá para amar.
Mas estava acontecendo, a gente está falando de um relacionamento de um mês, gente. Um mês, quatro semanas, a coisa estava rolando, existia uma.
Gandu, desde o primeiro dia, quando você entra num relacionamento, você entra com uma intenção.
Sim, concordo.
Então, você, não importa se durou um mês, dois dias, ou um mês, ou um ano. E a intenção básica o tempo inteiro foi: eu quero, eu gosto de você, vamos ficar juntos, mas assim não vai dar.
Não, mas a intenção do que é mais a coisa rolando, eu poderia ter mudado nessas coisas. Quer dizer, isso que eu tô falando assim, não sei, eu tava deixando a coisa
Gando,
acontecer, mas vai como ficar.
Gando, não existe. Você não poderia.
É,
porque não hoje, mudou. Vai... Até agora, quando você pensa, você ainda diz, é, mas sabe por quê? É porque não aconteceu isso, é.
É, um raciocínio.
Então continua a mesma coisa. Ficou claro? E volto a repetir, Gando, eu não estou cujando, achei, não estou dizendo que é por lixo que não deu certo. Vocês não tá, que, ou que não deu certo, não. Que vocês não estão juntos. Sabe por que vocês não estão juntos?
É, não sei. É o que ela me falou que foi
problema de DNA. Não, é mais simples. Por que ele não está junto? Graças a Deus. Só isso. E também não quer dizer que não vai ficar mais um. Só quer dizer que não está junto. Então, tá certinho.
Ah, pode ficar uma semana largada, pode, verdade.
Não, lá, Pixi, já fazer outros trabalhos. Lá é outra coisa. Dilema. O que está envolvido não é ele nem ela, não. O que está envolvido é outra coisa muito mais importante do que isso. Isso eu disse bem caro para os dois. Os dois juntos é uma potência que não pode, não consegue imaginar. E...
Desculpa perguntar, mas você falou muito, eu nunca questionei isso, mas o que está tão envolvido nisso? Eu considero um ser humano tão normal e ela também, que não pensa tanto que está envolvida por trás de tudo isso. Que está além do de mim e dela.
Porque vocês não conhecem vocês.
O que está rolando?
Você não conhece vocês.
É aquela
junção dos dois grupos que você falou. Não é só a junção dos dois grupos, é a junção de duas missões importantes.
Não
fique tranquilo. Claro que
não. Então você tem que
tranquilo. Não, não, eu não pergunto. Porque
tá na hora?
Eu não pergunto. Porque eu sei que se um dia eu tiver que saber, eu coloco isso justamente como. Quando Deus quiser que eu saiba, alguém vai contar. Se Deus quiser que eu saiba, eu rezo. Eu vou levando. Então eu nem questiono isso. Então ele falou assim: entre eu e ela a gente tem alguma coisa por trás que a gente nem sabe. Eu não questiono, mas falou assim: que a coisa é muito mais acima, não sei, não adianta nem questionar isso, porque eu não tenho acesso a isso, não tenho consciência disso.
Tá cheio. Tô gileão.
A bondade de Deus. Peçam e receberão. Procurem e acharão. Batam e a porta se abrirá. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta se abre para quem bate. Por acaso algum de vocês, que é pai, será capaz de dar uma pedra ao filho que pedir pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pedir peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Este é o sentido da lei de Moisés e dos ensinamentos dos profetas.
Este é um pedaço da Bíblia muito mal usado. Peça para receber. Fala aí. Os religiosos utilizam isso. Peça para receber. Mas não vê que o Cristo fala três coisas. Peça, procure e bata. São três coisas. Não adianta só pedir sem procurar e sem bater. Não adianta só procurar sem pedir e sem bater. Não adianta bater sem procurar e sem pedir. O que seria pedir? Peça. De não vamos esquecer todo o esto que nós a leu até agora. O que você deve pedir, Gordo? Beleza, tanto faz pedir antes ou durante. É o que você vai pedir. O que você pede, o que é? Não, qualquer coisa. Para você pedir, é o que você quer. Então, antes de pedir, tem que ter o querer. E nós já vimos o querer, que o Cristo diz. Ameale bens no chão. A partir do ameale o bem no chão, peça o bem no chão. Se você pedir material, você não está pedindo a Deus, como nós vimos, porque não se serve dois senhores ao mesmo tempo. Então peça, mas peça bem espiritual. Gandu, você não vive sem pedir nada.
Sim, eu sei, mas quando
espera, a gente espera, fala, espera, pedidos, espera, espera. Porque tudo aquilo que você pede, você transforma em quê? É porque nós temos que entender o sentido do pedir. Tudo aquilo que você pede, você transforma em quê? Objetivo de vida. Eu queria tanto isso. Não é isso? Então você tem que pedir sim o bem celeste. Você tem que querer o bem celeste. Você tem que isso, objetivar, alcançar o bem celeste. Mas não adianta só pedir, só querer. Tem que popular. E o que é popular? E o que é sair atrás? É isso tudo que nós estudou. Se você quer o bem celeste, você tem que não julgar, você tem que não criticar, você tem que abrir mão das suas leis, deixar os outros ter leis.
E jejum você tem que amar.
Então veja, peça o bem celeste. Procure o bem celeste amando. E aí bata na porta.
Mas aí não seria, não peça nada, ame, e só esse ato de amar.
Mas veja, se você não pedir o amor, não é pedir no sentido de me dê, mas é pedir no sentido de transformar o amar num objetivo de vida. É nesse sentido. Não é dizer, Deus me deu amor, porque senão você não tem como popular. É no sentido de dizer, eu quero amar, eu vou amar, o meu objetivo de vida é amar.
Poderia entender que a sua própria atitude fazendo isso já está implícito no pedido? Você não estaria fazendo o pedido, mas você...
Isso é o pedido.
A atitude, a sua ação nesse sentido, nesse caminho...
No sentido de determinar que você quer o amor. Veja, o segundo é popular, é tentar amar. O primeiro é determinar o amor como objetivo. Esse é o pedir. Tá. Aí você parte para popular. Isso é tentar amar. E vem o terceiro, que é bater a porta. Que a porta chame lá. O que quer dizer isso? Vamos voltar. Você colocou o objetivo de vida, amar. Você passou para a segunda etapa, que é popular e chamou. Qual o terceiro?
Achar.
Amar. Bata que eu habilei. Que você conseguir lá amar alguém? Conseguir lá? Deus lhe falar amar. Mas falar você amar, se você transformar o amor em objetivo de vida, se você popular amar, aí Deus lhe falar amar. Vocês querem amar por vocês mesmos. Vocês querem fazer o amor. Mas ninguém é capaz de fazer nada no universo. Deus lhe faz fazer. Deus lhe faz amar o poste. E lhe faz amar com compaixão. Deixa eu dizer uma coisa que... Muitos pensam que o Buda é o senhor da mente. O Cristo é muito mais, porque ele só falou de raciocínio. Amar por raciocínio. Esse raciocínio você só recebe lá se você transformar o amar no objetivo e estiver populando amar. Ou seja, cala a boca, ego. Agora ficou. E o que isto complementa? Porque Deus não vai dar ao filho que pede amor uma pedra. Deus não vai dar ao filho que pede o amor uma palmada. Desculpa, Deus não tem televisão. Não é assim? Porque o filho chega, pai, cala a boca que está na hora do jornal. Deus não faria isso. Então esse é o ensinamento do Cristo. Coloque o amor como objetivo da sua vida. Busque esse amor. E desse Deus lhe dá o amor. Isso é amar. Amar é você objetivar amar. Buscar amar e receber o amor de Deus. Não você criar o amor, eu vou amar aquela pessoa, pobrezinha, coitadinha que está lá passando fome. Eu vou amar aquela outra pessoa porque é meu filho. Eu vou amar aquela outra pessoa porque é minha mulher. Não se cria amor. O amor não cria nem nasce de dentro de você. O amor vem de Deus. Deus lhe dá o amor. Mas dá a quem procura, a quem bate. Desculpa. Qual é a primeira que falou? A quem pede, procura e bate. Ou seja, eu quero amar. Meu objetivo de vida é amar. Eu vou procurar o amor através do meu controle e dizer, Deus, me faça amar.
Se Deus vai te usar como se ele vai amar através de você, né? Vai deixar o amor dele em você.
Através de você. E aí você vai achar que você está amando. Não é só colocar
à disposição,
disposição colocar, não. É popular. Então, você se coloca à disposição no primeiro, quando pede. Aí você precisa popular. Porque mesmo se colocando à disposição, ainda há luta entre o amor, amor a Deus e o amor a si. Aí você tem que povar a Deus, popular o amor. E se nessa pocula, você não pode querer que há o amor, mas popular batendo na porta de Deus. E quando eu falo, vocês precisam se mudar, você quer se mudar. Quando a mudança, jamais você vai fazer. Se precisa popular a mudança e bater na porta de Deus e dizer, eu estou populando, me mude. Por isso é mundo de pova de expiação. É um mundo de povar a Deus que você está populando. E não de realização. Porque é Deus que vai lhe mudar. É Deus que vai lhe fazer amar. E não você que vai amar. É um pouco diferente.
É um pouco bem um pouco na oração de São Francisco, né? Quando ele fala assim, Pai, reveste o sol, Deus, e permita que eu seja instrumento de sua vontade.
Pai, fazei de mim instrumento de vossa vontade. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Sim. Instrumento de vossa vontade, não da minha. Ou seja, eu estou livre. E você faz. Mas para isso eu poculei você. Nós, quando estudou este pedaço, falou exatamente disso. É fazer a vontade de Deus, não a nossa. Ficou claro isso? Ficou claro? Então vamos ler mais um.
Pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam à perdição. E há muita gente que anda por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil conduzem à vida, e pouca gente encontra esse caminho.
Amar é caminhar no caminho estreito. Isso é fácil, né? Mas o que é esse caminho? Qual a diferença entre um caminho estreito e um caminho largo? Não, eu não diria só dificuldade. Eu diria que um tem mais facilidades e o outro tem menos facilidades. Concorda com isso? Concorda? Então, de vez, o Cristo diz, entre pelo caminho estreito. O caminho de dar no mesmo lugar, porque a evolução é, vamos dizer assim, inexorável. Agora, o caminho largo dá uma volta imensa. E quando ele for cegando, ele vai se afinar. É ilusão de achar que o caminho largo é mais fácil, mais rápido. Porque ele é mais comprido.
Não vai possivelmente para resolver rápido a situação.
Então o que é entrar pelo caminho estreito? É procurar dificuldade para a sua vida?
Seria procurar dificuldade, mas.
Melhor do que isso. melhor do que isso. O que que é? Não é no fuzil dela, melhor do que isso. Não, se vamos colocar de novo no título. O que isso diz que tem dois caminhos. Nós chegamos à conclusão que um é o caminho com mais facilidade e o outro é o caminho com menos facilidade. E o que isso diz que você deve optar pelo caminho com menos facilidade. Tá certo? Até aqui nenhum problema. Aí eu pergunto, o que é optar pelo caminho com menos facilidade? É você buscar problema para a sua vida? Pois então, buscar mais problema para a sua vida? É isso?
Não.
Qual é? O que, que é isso? Você de buscar o caminho estreito? Porque olha, o que isso não está dizendo... No caminho que você estiver viva, ele diz, busque o caminho estreito. O que seria buscar o caminho estreito? É você correr atrás de problemas?
Não.
O caminho estreito, problemas, é menos facilidade. É você procurar menos fácil? É você procurar o menos fácil. E o que é o menos fácil para você, Gordo?
O que é o menos fácil?
Isso. Qual é o caminho menos fácil para você percorrer? E qual é o caminho mais fácil para você percorrer?
Mais fácil para mim percorrer, né? Não quebrar, né? Na verdade, mais complicado para quebrar todas as coisas.
Não, agora até não estou falando de verdade.
Não, mas eu falo porque se eu for pelas minhas verdades, vai ficar muito fácil. Porque vai ser aquilo que eu quero, aquilo que.
Tá certo.
Eu sou.
Tá certo.
Se eu tiver que quebrar, vai ser muito difícil.
Tá certo.
Porque não vai ser aquilo que eu quero, eu vou ter que mudar, eu vou ter
tá
que
certo.
Alterar.
Tá certo.
Isso que quebrar as verdades.
Tá certíssimo.
Essa
dificuldade. Tá certíssimo. Então, veja, quebrar as verdades, o que é? Doar de si.
É, tá certo.
O caminho menos fácil é o caminho onde você tem que doar alguma coisa de você. E o caminho mais fácil é onde você recebe.
Mas foi mais ou menos o que eu falei? Quebrar a verdade? Não.
Giveza, é quebrar a verdade. Como eu disse, é quebrar a verdade. Mas é quebrar a verdade numa outra característica. Na característica de doar razão. Tirar alguma coisa de si. Este é o caminho mais apto a Deus.
Mas se eu quebrar, não está implícito que eu vou doar razão?
Não, 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 você não está doando, você está quebrando para você. Olha a diferença, Gordo. Se eu quebrar, eu ganho. E eu não estou quebrando para eu ganhar. Eu estou quebrando para dar para os outros. Tirando alguma coisa de mim, sem ganhar nada em troca. Lembra? O desejo daquele nomo lá é dado por Deus ao homem sábio. Então nós temos que fazer evolução para Deus. E a evolução para Deus é você fazer evolução para o próximo, para que o próximo acesse. Lembra disso? Então o caminho mais difícil, ou o caminho mais rápido a Deus, é o caminho da onde você tira alguma coisa de você. Mais do que quebrar a verdade, você dá a verdade para o outro. Sem esperar nada em torno. Então, Giveza, o que é buscar o caminho mais difícil? ou buscar o caminho mais rápido para Deus a cada momento. É você estar sempre se negando. Ele quer uma coisa, você quer outra. Se negue, faça o que ele quer, pelo que ele quer, sentindo-se feliz de fazer o que ele quer, sem você estar se sentindo pedido porque você não fez, sem você estar ganhando porque você fez para ele, e sem você perguntar, e quando vou fazer para mim? Esse é o caminho estreito. É quando você tira alguma coisa de dentro de você. Você tirou a sua vontade, você tirou o seu desejo, você tirou a sua verdade para fazer o que ele quer. E por isso, não espera ganhar nada. Nem muito obrigado. É doação. E é por isso que o Cristo diz: fora da doação, fora da caridade, não há salvação. Mas não é fora do pato de comida, porque se o pato de comida salvasse, Cristo montava um restaurante. Mas é tirar de si. E ele foi o grande exemplo disso. Ele era o rei dos reis e tirou todo este poder para servir, para lamber os pés dos outros. Esse é o caminho estreito. Amar é doar-se integralmente. Viver pela felicidade de servir ao próximo. Não importando se você acha que o próximo está certo ou está errado, não importando se o próximo é bom ou mal, não importando o que o próximo está pensando, ou o que o mundo vai pensar, ou o que você vai pensar do próximo. É isso? É isso, vamos. Com quem deu? Deu para ficar calmo. Então é mais do que quebrar a verdade. Porque você não quebra a verdade para servir o outro, você quebra a verdade para se servir. Isso é um caminho largo. Você quer fazer isso? Aí é fácil para você fazer. Mas é muito mais. Eu tenho essa verdade. Essa verdade eu gado ela há 50 anos comigo. Tome. Leve. Leve, destrua ela você. Eu lhe entrego a minha verdade e vou viver a sua verdade sem por isso me aborrecer. É de cada amigo fachão. Não é que você vai transformar em verdade e vai carregar a verdade dele, porque aí não adiantou nada, você fez toca-toca. Mas é naquele momento você disse: leve minha verdade embora. Dá pra comer. Esse é o caminho estreito. Ele é estreito porque ele tem menos facilidade. E o fácil é você ganhar alguma coisa. E o difícil é você dispor de si. Essa é a dificuldade do caminho. Porque você tem que tirar de si para dar ao outro. E vocês querem fazer a caridade e a doação com o que sobra. Essa verdade, até que eu não gostava muito dela, não. Então tá, você leva essa verdade. Pô. E... doar tudo. Ah, eu aprendi a vida inteira que isso era assim. Agora vem você me ensinar como é? Não, eu não vou lhe entregar. Isso é meu, eu criei, estou de... egando há 50 anos. É esse o seu bem precioso que você tem que dar. Que você tem que pegar o posse. Não! Toma, leva. Você tem que doar. Não é a Bi dizer, pode me roubar, depois eu lhe acuso de ser ladrão. Esse é o caminho mais estreito. É o caminho mais difícil. Mas é o caminho mais rápido a Deus. O outro é grande, é longo, demora. Um dia você vai cegar. De tanto você, como disse o outro, quebrar a verdade, um dia você vai cegar. Mas vai cegar a verdade se você mesmo não conseguir lá quebrar e pichijar lá do ar. Você entrou no mesmo caminho. Ficou caro isso. Amar é doar integralmente. Doar aquilo que é mais importante para você. E com isso você tinha menos facilidade de fazer. Porque é tirar essas coisas que estão impregnadas em você há milhares de anos. É muito difícil. Eu diria que no seu ego existem verdades que foram criadas ainda no tempo dos faraós. E a cada nova encarnação, você colocou ela lá. Você ainda não mexeu, precisa mexer. Então imagina o quanto isso está enraigado em vocês. Tanto assim que aí você diz, olha, Zó, aqui não foi bem assim não, sabe? É porque eu sou bonzinho, o que eu queria era ajudar ela, sabe? Se defende. Na verdade, você não se defende. Se defende a verdade. Se defende a sua lei. Se defende o seu padrão. Padrão este que monta milhares de anos e há centenas de encarnações. E que um dia você vai ter que pegar aquilo e dizer, leva. Sem peso no coração. É preciso desnudar completo para chegar na frente de Deus. Qual foi a primeira atitude do Adão e da Eva de quando Deus apareceu que eles tinham comido a maçã? Pô, tem Zeus. Comeu o sexo de... Isso é o que você precisa doar. Cobiu-se. Então, enquanto você não dissear sua intimidade, etilando até a folha da paella que está debaixo das cuecas de vocês até hoje, você não consegue nada. Deu para compreender? Ficou tranquilo? Não, te digo tranquilo o ensinamento. Porque vocês estão, a cabeça está tudo assim, tá? Tanto que eu nem perguntei se alguém está cansado, se quer falar. Porque eu achei que vocês estão calados porque a cabeça está desse tamanho. É, Gil, vai lá conversar com aquele petinho velho. Aquilo lá não fala nada de perto, né?
É, a gente pega no pescoço dele.
É muito faquinho, né? Aí vem essa, profundo. Não é profundo, não, nem comecei profundidade. Só na superficialidade. Agora, eu não leio os ensinamentos para ensinar o Xê até fazer, não. Para caminhar pelo caminho largo. Isso eu não ensino. Compreendeu, Gran? Então comece a se doar, vai. Para de se proteger. proteger certas verdades a partir de certas leis, porque eu sou obrigado, porque afinal de contas eu sou o responsável, sou eu que tenho.
Essa forma de atuar que eu estou tentando encaixar aqui.
Então eu lhe digo, Gano, já que eu cheguei a encaixar, e está doendo aqui as perguntas que você está fazendo aí ao tentar encaixar, eu lhe digo uma coisa. Já que no mundo de vocês, vocês são o marido que é traído de conudo, não é isso? Eu lhe digo que eu chamo conudo. Por quê? A gente pode falar a mesma coisa de diversas formas, né? Eu soco mesmo que é pra te ver. Sabe por que eu sou o conudo? Porque os filhos da sua mulher não são seus. Isso. Então doa a sua paternidade.
Tá vendo? Foi exatamente. Você não entendeu a história. Só que Deus é perfeito.
Doa a responsabilidade de ser pai a Deus. Esse é o caminho estreito.
Gostar de estar com eles,
causou um condicionamento a ser feliz e vai criar uma responsabilidade de ter que estar. Se eu estiver, se eu estou, estou. Se eu não estou, não estou. Não, eu não estou falando em atos.
Eu estou jogado em atos.
Você está preocupado. E agora, como é que estão? E o que estão fazendo? E como é que vai ser? Sei lá, que querem alguma coisa. Afinal de contas, são meus filhos. Eu não posso abandonar. É a paternidade, é a responsabilidade sobre eles. Isso, então doe. Doe a Deus isso.
É que tem que vir de dentro. É o que eu estou tentando falar assim. Como é que eu tenho que me sentir? Ou a atitude que eu tenho que fazer para realmente.
Na hora que o ego cobrar a responsabilidade, você diga: eu não tenho. Se é filho de outro homem, por que eu vou criar o filho de outro homem? Deixa o pai dele criar. Sempre disse, a evolução é você conversando com ela, desacreditando do ego. Quando o ego.
Se sentir culpado por estar fazendo ou deixando de fazer.
Mais do que não se sentir culpado, não se sentir responsável. Ou seja, que eles dependem de você. Eles não dependem, eles vão ser do jeito que forem, porque Deus vai fazer eles do jeito que tem que ser. Compreendeu agora? Então entregue. É que nós conseguimos entregar as coisas superficial, né? Mas aquilo que nós acha profundo, nós não conseguimos entregar. E é isso que é a doação. Como eu disse pro Gordo, essa verdadezinha eu não gosto muito não. Pode levar. Isso é fácil. Eu quero ver entregar aquela. Aquela que ninguém merece.
Essa é minha, ninguém tá esperando.
Essa que tem que ser. Ficou cá? Sim. Vamos tu dar outro? Ou vocês querem pra lá? Vocês que sabem. Gordo. Gigantado. Vê na banca. Então voa.
Falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não produzem uvas, nem as plantas espinhosas dão figos. Assim, toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode produzir frutas ruins, nem a árvore que não presta dar frutas boas. Toda árvore que não produz frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelo que eles fazem.
Perfeito. O falso profeta vi lá numa opase de ovelha. O que é isso? Manchitude. E essa manchitude se revela no quê? Cadê a Bíblia? Nicho. No ensinamento do que? Ele se... Eu tenho a palavra do amor, diz. Daqui. Este é o Cordeiro, Cordeiro de Deus. Até o Cristo é chamado de Cordeiro de Deus. Mas o Cristo diz mais: nós temos que conhecer os profetas não pela sua, seu tonco, ou seja, pelo cheio de curso, mas pelos frutos que eles dão. Qual pode ser o fruto de um profeta? Mais do que isso. Hã? Mais do que isso. Giveza, ele vai ensinar você. Você passa lá seu fruto. É isso? Gaio, quiser o fruto. E se reconhece pelo fruto que ele dá.
Então, seu pouco nem deve ensinar.
Não é você compreender. Você é fruto de mim. Beleza, você é um fruto de mim, então não dependo de você. Você dependo de eu lhe zelar. Tá certo?
Não.
Se reconhece pelo fruto, ou se reconhece pelo que eu zelo. Estou dizendo eu de como.
Sim, como árvore, como tronco.
Como toco, como árvore, como de profeta.
Sim.
E profeta não é só o profeta. O padre, o do Setipílita, o Hinduíta, o mestre Hinduíta. Eu conheço o mestre, o Tonko, pelo fruto que ele dá. E o fruto que ele dá é você. Tá certo isso? Então não é o que você compreende, é o que eu lhe passo. É o que eu lhe ensino. É o que eu lhe direciono. E qual é a fruta boa? A fruta saudável? A fruta que serve de alimento aos outros? Só amor? Só amor? Só essa palavra, amor? Amor a... Então você conhece o profeta pelo direcionamento que ele dá aos seus seguidores. O falso profeta vem em pele de cordeiro, todo manchinho, todo ensinando o livro. mas ele lhe direciona a buscar bem na terra. Aí você passa a ser um fruto que não serve de alimento para ninguém, para ajudar ninguém, para sustentar ninguém. Porque o verdadeiro profeta só zela frutos que busquem o bem celeste, que lhe ensinem a aprender a viver essa vida com a busca do bem celeste. Não é o que você compreende, é o direcionamento que eu, como profeta, dou ao meu ensinamento. Se tem uma igreja evangélica que diz que Deus quer que você tenha dinheiro, muita posse, e quanto mais você amar, mais posse material Deus dá. Mas o que isso nos ensina? Que nós temos que procurar bem no céu? Esse é um profeta ou um falso profeta? Porque, ele lhe leva a viver para servir a materialidade, mesmo falando em nome de Deus. Mais tarde Cristo vai dizer assim: quem fala em meu nome não pode ser contra mim. Quem fala em amor não pode fazer você viver de uma forma diferente da que Cristo viveu. Senhor, te afasta de mim este cálice, mas se não for possível, que seja feita a vossa vontade. Se eu não ensinar isso ao aquele que me segue, eu estou produzindo frutas ruins. E aí eu me transformo num falso profeta. Porque falo em nome de Deus, mas lhe direciono para a materialidade.
Seu senhor, fazendo com que os outros também vá para a materialidade.
Não importa, porque neste meio pode mudar. Pode ser mudado por outro mestre. Neste caso, nós não está analisando você. Porque aí, quando você for para o outro, você vai ser lá o mestre. Nós estamos analisando o mestre. Então, veja, o ensinamento é este. O verdadeiro mestre é aquele que ensina você a amar a Deus sobre todas as coisas. Quanto mestre você conhece? Quanto
mestre
profeta
conheço um bom,
veja, aí ele não é mestre, é falso mestre, é falso mestre. Profeta.
Falso é. Tá.
Por quê? Porque por mais que eles queiram ensinar você, eles ensinam você a viver a vida material pela vida material, com fé em Deus. Que é diferente. Eu estou te dizendo que é por Deus ensinar você a viver por Deus. Isso é amar. Amar é você auxiliar o próximo a viver para o mundo espiritual, a viver na essência espiritualista, a objetivar nesta vida o bem celeste. Chama. O S não é amar. Ficou caro isso. Ah, e por enquanto nós estávamos falando do profeta mestre Elisioso. Mas e para a vida de vocês? Você procura auxiliar o outro fazendo com que ele viva o bem na terra. Você jamais peixa e auxiliar o outro para que ele viva o bem celeste. Foi o que eu conversei outro dia com a minha filha no www. de ter a palavrinha da compaixão. Você acha que precisa ter compaixão pelos outros? Coitadinho dele. Essa compaixão é a compaixão pelo ser humano. Incitá-lo a sair daquela pobreza, incitá-lo a sair daquela situação que ele não gosta, incitá-lo a sair, a se mudar, para ganhar alguma coisa, é ser um falso profeta. É o contrário, você para ser um profeta de Deus, você precisa incitá-lo a amar a Deus aonde ele está, do jeito que ele está, na situação que ele está. Aí você está sendo um verdadeiro profeta. Quando alguém vier e pedir ajuda, não se preocupe em resolver o problema do outro, mas se preocupe em passar para ele coisas para que ele possa amar a Deus, mesmo não, na situação que ele está. Né, Gano? Agora ele fez assim. Não, se acusando. Porque ele viu que ele estava direcionando tudo para a vida material, ao invés de destinar a amar a Deus. Estava querendo destinar a amar a ele. Para quê? Para ter o prazer de estar junto. Uma vez a fez. Não é para se acusar. É bom para você aprender. Se tiver que fazer, da outra vez faz também. Se não tiver, não faz. Ficou bem caro hoje. Como se vive? Hipócrita faligeu.
Eu sou todo de bom, né? Tudo que tem de bom, tudo que tem de bom.
Você é um espírito. Você é a essência, você é a pureza do universo.
Só o humanizado é que é tudo isso, o espírito. Mas o humanizado é hipócrita, fariseu, falso profeta.
É por isso que o Cristo trata vocês assim. De quando os profetas dele, os apóstolos dele abrem a boca e dizem: vermes, até quando eu vou ter que aguentar vocês? Não entenderam nada que eu falei até agora. Sabe por que não entenderam? Porque aqui não, porque vocês vêm sendo preparados para isso. Mas quando a gente fala assim com muita gente, todo mundo diz: é mesmo, né? Aquela pessoa age assim. Se ela devia estar aqui para ouvir isso, para ver o que ela faz comigo. Não vê que está fazendo a mesma coisa. Essa hipocrisia que você vive. O outro está sempre errado, você está sempre certo. Ficou calado. Calado está mais calado que nunca, né, cara?
Deu nó na garganta do calado.
Não, não deu nó, não. Ele está diminuindo de tamanho ali, ó. Não é diminuindo de se sentindo mal, é de preocupação de como ele vai fazer com tudo isso. Em que caninho ele vai guardar isso, aonde ele vai se preocupar com aquilo. Para de programar a vida.
A primeira é uma boa informação para deixar lá na prateleira.
Não é assim? Para de programar a vida. Deixa a vida correr. E como eu falo, outro dia eu fiz uma paleta de 6 horas. Aí disse: vocês ouviram, entenderam tudo? Entendemos. Agora cache tudo que eu disse. Mas como? Cache. Não se preocupa com o que eu falei. Porque pichijava ela, você tá aqui, entrou tudo pro inconsciente. Agora deixa voltar. Não queira trazer. Só isso, porque se você quiser trazer, você não só mudou o valor, não fez o que eu falei. Outro preocupado, ó. Tá querendo? Ele acha que vai sair daqui com a vida resolvida.
Ah, não, eu tô tentando só encaixar agora.
Pois é, está tentando resolver a vida. Vamos ler outro? Só mais um, tá?
Eu mais só um comentário.
Tipo umas café pra
eu? Eu acho que a parte primeira e a mais importante é que a gente está vendo que é coisa que nunca tem visto antes. Que é o golpe do fariseu, que é o falso profeta, que é um monte de coisa. Agora, depois é entrar no caminho, brilhar para sair disso.
É, não parar para se culpar.
É, não, tem que ver. Porque é uma coisa que a gente não via.
Reconhecer a realidade.
É, não se percebia na gente.
Isso.
Percebo nele, nela.
Mas você estava sempre certo. Não é só você. Agora não foi só para você.
Sim. Ainda bem, né? Que tem mais alguém que levou essa.
Não, mas todos.
É, mas acho que a primeira coisa mais importante é você perceber. Ainda a partir desse momento, é que você vai conseguir andar.
Isso. Você primeiro precisa se reconhecer como filho de Deus, para depois você ser reconhecido como filho de Deus. Compreendeu? Isso é importante. Primeiro se olhe no espelho, se auto-reconheça, até para saber aonde mudar.
Isso é. Agora eu tenho uma base de onde começar a fazer alguma coisa.
Até agora você não sabia nem onde, por onde começar.
É. Agora pelo menos sei. Se eu vou conseguir ou não, é outra história.
E deixa eu dizer uma coisa. Por onde você tem que começar?
Por onde tem que começar?
É. Já que você já sabe, me diga.
Primeiro doando as minhas verdades. Rapaz, eu vou achar uma coisa de novo.
Vamos começar de novo tudo. Gichão, 2 horas da tarde ainda. Por onde você tem que começar? Não, reporta do Quisto. Nós acabamos de estudar. Decida-se por amar. Lembra das 3 coisas? Pecha, procure e bata. Pecha primeiro. Primeiro você tem que decidir o que você quer da sua vida, Guto. Não adianta você destruir a verdade se você ainda não decidiu o que quer da sua vida. Não adianta você popular sem antes pedir. E o que é este decidir?
Amear,
você vai receber de Deus quando bater. O que é o decidir? O que é o pedir? Ter o objetivo. Mas que objetivo é este? Neste caso específico. Eu quero voltar à minha essência natural. Meu objetivo de vida é limpar. Sim, parece simples. Tanto que você vê. Sim, isso é óbvio. Não. Porque você ainda não compreendeu uma coisa. Não se serve 2 senhores ao mesmo tempo. Olha como é que nós vamos falando tudo que já falou hoje. Por isso eu disse, são 2 horas de novo. Ou seja, na hora que você decidir, mais do que decidir, é isso. Você tem que decidir não ser aquilo. Você não pode decidir ser espírito, decidir buscar o bem espiritual, mas ainda se assar ser humano. Ainda ficar preso a convenções e a de humanidade do ser. Eu quero ser espírito. Eu vou olhar tudo espiritualmente. Eu vou viver para Deus, por Deus. e vou dar as costas para lá. Ou seja, não espere reconhecimento, nem de você, nem dela, nem de ninguém. Não espere que a vida se torne mais fácil. Não espere conseguir o que você quer. Porque existe uma base de vida. Eu venho falando disso há 5 anos, eu acho que até hoje vocês não entenderam. Não se faz nada, nada, sem uma motivação. A motivação, eu diria que é o tílio. Você precisa de um tílio para correr. E a motivação é o tílio que lhe leva para um determinado lugar. Se você não estiver totalmente motivado em ser espírito, em alcançar o bem espiritual, em viver uma vida espiritual, você não sai do lugar. Porque o tílio vai lhe levar para outro lado. Então a primeira coisa não é sair para a luta, é decidir o que você quer. Decidir o que você quer com a plena consciência de que você tem que abrir mão completa do outro lado. Porque o tiro só vai para um lado. Não se serve dois senhores ao mesmo tempo. Agora, se você quebra verdades, mas ainda motivado pelos objetivos humanos, eu quero me elevar, eu quero ganhar, eu quero melhorar, você vai para lá na satisfação ainda. E vai dizer, olha, eu consegui. Conseguiu nada, só tocou verdades. Antes eu tinha a verdade de que eu estava certo, agora eu tenho a verdade de que eu tenho que doar razão. Aí você doou a razão porque pela sua verdade doar razão. Adiantou alguma coisa? Perdeu agora? Porque é a verdade arraigada. Antes de tudo é o eu. Antes de tudo sempre estou eu. Eu quero, eu consigo, agora eu sei fazer. É Deus que vai fazer. Bata, que eu habilei. Só deu outros nomes a mesma coisa. Compreendeu agora? Então eu diria que se nós temos alguma coisa a fazer de igual exime a partir de segunda-feira ou para segunda-feira, é decidir o que quer da vida. Antes de botar a mão a marcha, mãos à obra, decidir o que você quer. Sabendo que o que, que você terá que pagar um peso pela sua decisão, seja ela qual for. E o peixe é abrir mão do outro lado. Ninguém lhe criticará nunca se você fizer tudo a partir do eu. Mas fazer a partir do eu vai lhe determinar um resultado. Fazer a partir por Deus vai lhe determinar outro resultado. Ficou claro? Então, se eu vou fazer por Deus, se Deus quebrar minha verdade, quebrou. Se não quebrar, não quebrou. Eu não vou quebrar a verdade. Mas assim com isso em tudo. Todas as coisas. Ficou claro agora? E eu acho que complicou um pouquinho mais, né?
Complicou, mas deu um caminho. Te deu um alvo, te deu uma meta. Pode ter complicado, mas te deu um alvo, te deu uma meta. coisa que não tinha, estava tirando para qualquer lado, sem saber para que lado.
Não, sempre no mesmo lugar, na sua satisfação. Eu quero fazer. Não importa o que era, você estava atirando para o eu, para seguir o que eu queria. Fale, Gano. Viva isso por Deus. Viva. Não, não, não. Então vamos agora. Este dama de consciência, que, veja, deixa eu falar. Mesmo que nós não lemos mais, mas eu acho que isso é fundamental.
É porque eu acabo, minha mente vai acabar me questionando e eu vou virar para
não é só a mente. É Deus. Não é só a mente. É Deus através da sua mente. Deixa eu explicar uma coisa. Essa questão do eu, fazer pelo eu ou fazer por Deus, é uma linha muito fina que separa uma coisa da outra. Então vamos entender direitinho para ficar bem claro.
Você entendeu, né?
Isso. Porque o ego vai se usar. Veja, você compreendeu tudo que eu estou falando até agora? Nada, não compreendeu nada? O que eu estou falando não é como colocar isso na prática. Compreendeu logicamente o que eu estou falando? Ótimo, você criou uma verdade. Então o ego vai se aproveitar dessa verdade que foi criada agora para lhe tentar. Porque é uma verdade. Porque você compreendeu pelo Axoxi. Tá certo? E aí você vai poder seguir essa verdade servindo ao ego ou a Deus. Tá dando para compreender? Porque é difícil, colocar em palavra é difícil. Mas eu vou tentar ser bem claro. Vamos dizer assim, na prática. Eu fiz. Aí o ego diz assim: você fez por Deus ou você fez por você? Sei lá, foi Deus que fez.
Eu não vou saber realmente, querer saber se eu fiz por Deus ou foi por mim, não vai ter jeito.
Não, vai. Se você determinar, você não fez por você. Você fez, você sabe o que fez, você sabe como fez, você... Não importa o que você fez por você. Gandu, sabe o que é a elevação espiritual? Que você fez? Não sei. Como é que você fez? Não sei. Para que? Não sei. É você decalar sempre que não sabe. Não é você decalar que não sabe, porque esse pensamento terá que vir de Deus. Mas é ao seu ego lhe colocar a questão, você dizer: olha, ego, você está dizendo o que é isso? Eu não sei. Aí ele lhe coloca: você fez por Deus ou fez por você? Sei lá, ego. Foi Deus que fez, eu não faço.
É, mas o ego pode ainda dar mais uma puxadinha de tapete. Quando eu falar eu não sei, ele pode virar para mim e falar assim: você está falando esse eu não sei por uma verdade sua, que é responder eu não sei, é a saída?
Eu não sei.
Não,
calo. Calo.
Ele
não vai pegar os pontos facilmente, não. Agora, tudo que ele disser, você diz: eu não sei. Aí vão dizer assim: que você está com a cabeça na lua, que você está subindo igual ao balão e precisam pulsar você para baixo. cano de xaxi, você diz que é porque é gordo demais e não sobe. Ainda não acabou, ainda tem de manhã e de tarde e amanhã. Gando é isso. Ah, tudo você não sabe de nada. Uma declaração especial. Porque você só foge do eu quando você se disser que não sabe de nada. Porque se você disser eu sei, ou se você disser eu não sei, você disse no eu. Sei.
Sendo eu e fica nesse. No fundo, ele não sabe mesmo.
Ixi.
No fundo,
não.
Não faz a intenção, mas fazer.
Gando, né? Olha o que você falou. No fundo, você vai não saber. Não, no fundo, Deus vai fazer você não saber. Olha só. Comece a treinar. Porque é Deus que faz. Bata que ele abre. Olha, ó, grava essa faixa da sua decalação de incompetência para viver nasce a sua potência de viver. Só quando você se decalar completamente potente para viver, você vai conseguir viver. Porque enquanto você souber viver, você sabe. Não vive por Deus. Entendeu? Entendeu, Gordo? Que pena, acabou de perder uma oportunidade. Sei lá se entendi.
Paradoxo.
Mas que isso? É mais que isso, é o nada. Que isso? Cheio. E aquilo? Cheio. Você não sabe de nada? Não vai, porque você não pode ficar cheio junto, porque você é o profeta dele. E ele é o seu profeta. Porque vocês se entelazem. E você é o profeta porque você é o agente carmático dele. Então, você vai falar. Só que você não vai saber o que fala. Aí você vai ver as palavras saindo da boca. Fala mais, Deus. Mas você não está aprisionado a falar. O ato não vai mudar. Nem o seu pensamento vai mudar. Porque isso é seu ego. Que coisa você vai dizer? Ah, é? Você disse isso? Ué? Então tá, você disse.
Isso poderia entender que é o que acontece quando eu faço a leitura do mapa das pessoas, que vem a intuição para... Vem a intuição de eu falar as coisas para as pessoas e tal, e quando acaba... A leitura do mapa, eu não tenho a menor ideia do que eu falei. As pessoas viram pra mim e falam, pô, mas você falou uma coisa tão legal. E eu falo, pô, não sei se eu falei.
É porque você não achou China, sai. Agora, se você quiser achou China, vão sair as mesmas palavras. Mas você vai estar, eu falei isso, eu disse aquilo, isso aqui.
E se a pessoa, quando acaba de sair, vamos dizer assim, acaba o trabalho, quando ela está indo embora de casa, ela fala assim, pô, mas naquele pedaço que você falou determinada coisa, eu viro para a pessoa, eu levo uma cara de besta que eu falo. Eu falei isso?
Ah, é?
Eu não lembro. Não, é como, não é que eu incorporei ali na hora e que eu fiquei consciente. Não, eu estou sabendo.
Não, você copolou, sim. Copolou Deus.
Você
copolou Deus. Porque quando você achou China, você não incorporou Deus. Você está descobrindo. Agora, quando você incorpora, Deus sai. Você não sabe nem o que está saindo. Até pensou que vida boa, Guto?
Não,
Guto. Você já pensou que vida boa, Guto? Você não vai ter mais nada para bicar. Guto. Você não vai ter mais nada com o que se preocupar. Gando, você não vai ter mais nada com o que se preocupar.
Deus vinha fazer dizer que era vá.
De.
Deus é tudo, Deus
cupido, tocado, você não vai ter mais nada com o que se preocupar. Vocês não vão ter nada com que se preocupar. Nem se estão fazendo certo ou errado. Nem se está seguindo o ensinamento ou se não está. Está fazendo, não sei. Como é que você vai se preocupar se você não sabe nem o que está fazendo? É, a preocupação é oriunda de um sentimento, né? A preocupação material, o achoxinho preocupado, pô, vem de um sentimento de preocupação. Agora, o que é uma preocupação? Não. De culpar é outra coisa. Preocupar-se é outra coisa. Culpar-se é se acusar.
Não foi preocupação, é uma preocupação.
Se ocupar antes da hora. Isso, mas por que você se preocupa com alguma coisa?
Segurança.
Segurança?
É, você não sabe
não.
O que
vai
acontecer.
Não. Você se preocupa com alguma
coisa.
A sua preocupação não é insegurança. É o desejo de que aquilo saia do jeito que você quer. É o poder querer controlar a situação. Acorda com eu? O que é preocupação? Porque você quer um determinado de acontecimento aconteça daquele jeito.
Poder é o que você falou antes.
Falta de fé, achar que Deus não sabe o que é melhor para você.
É, você acha que Deus não sabe, então você
está
se colocando melhor
do que ele. Não é só isso, você sabe até que Deus sabe, mas vai que ele não quer lhe dar o que você quer.
Deus, esteja no rebinho aqui, não está de acordo com o seu.
Ela vai tirar tua cadeira aí, velho, daqui a pouco, hein?
Não, não, eu já vou embora.
Ela vai arrancar a cadeira aí, velho, já tirou a mesinha.
Já tá na hora, não tá na hora? Mas já são os olhos no show, não? Então, é o tempo de eu acabar de pitar, de tomar meu café, sair mais dois, três assuntos e aí nós vamos embora. Lê 11 e nós não vai ler mais.
Vai tirando as cadeiras, vai pôr em cima da mesa.
Vai varrendo o pé de todo mundo.
Véi, vão te tirar a cadeira, véi. Toma cuidado, véi.
Eu sou espírito, eu não sento?
Só precisa tomar cuidado.
Eu não, quem tá é o corpo, eu não.
Só tomar cuidado com a boca
dele. Eu tô flutuando aqui, assim, ó. Flutuando aqui, assim. Ó, meu umbigo aqui, ó.
Mas eu acho que ele, tudo que você falou, que ele tá flutuando mais somos nós.
Não, pelo contrário, vocês são pesados.
É, tá tudo afundando aqui, assim.
Vai todo mundo dormir com preocupação. Como é que vai ser amanhã? Se hoje foi assim, amanhã como é que vai ser?
Ficou bem caro isso?
Já não sei mais nada.
O pior que ainda foi tentar ver se ficou.
Me pergunta
pergunta daqui a um mês.
Isso eu concordo.
Ele foi tentar ver se ficou, aí. É, sei lá.
Me pergunta daqui a um mês, se ficou claro.
Você fala da preocupação, mas teve uma vez que você falou também da questão do vício que as pessoas têm dos sentimentos. Não entra também um vício em viver preocupado com as coisas?
Sim, claro. A necessidade de viver preocupado. E se não tiver preocupação, quia. Porque você precisa, como o viciado precisa do ópio. A preocupação, para quem é viciado em preocupação, é o ópio. Para quem é viciado em criticar, também. Para quem é viciado em dizer o que é certo e o que é errado, também. E vamos ver mais, peraí. Deixa eu ver mais os exemplos aqui dentro. Cigarro, você não é viciado. Você ainda não entende. Mas ela é viciada, em verdade, que ela acha que você pode parar de fumar. Que ela acha que você fuma. Você fuma? Você é cheio de pito? Você é cheio de pito?
Não.
Viva por Deus! Quem fuma? Ah, mas ela não vê isso. Pô, bem é dela. Se ela não vê e lhe critica, não critique ela por ela não lhe criticar. Deixa ela dizer, você não para. Ah, é. Para. Deus não para.
Como é que muda? Era dele
que Goto, vamos aproveitar esse exemplo e botar uma coisa muito importante na mesa. O problema é ela. Porque ela me critica. Porque ela diz que eu não passo. Se eu não ver que ao você falar isso, você fez a mesma coisa que ela. Critica por você. De por ela não compreender que você não fuma e que a saca você tem que parar. Compreendeu? Então se ela diz, você não para. Ah, é? Então não para.
Então aí volta aquela velha coisa. Você vai acabar ficando sem assunto, porque tudo vai ser
Godô, isso é o seu ego que está dizendo para, vamos dizer assim, manter o seu, como se fala, a sua humanidade. E aí ele diz, aí você vai ficar um idiota. Você diz, graças a Deus. Agora você esquece que falar, quem fala, Godô? Você acha que Deus vai calar a boca porque você silenciou a mente? Se ela precisa ouvir a resposta, Deus vai calar a boca, vai ser injusto com ela? É isso que você não entendeu, Guto. Você não vai deixar de fazer nada que você faz hoje. Você não vai deixar de brigar com o que você se briga hoje. Você não vai deixar de pitar como você pita hoje. Você não vai mudar nada. Você só não vai ser escravo de tudo isso. Você não vai ter que mostrar para ela que você não pode parar de fumar. Você não vai esperar que o outro se mude. Mas as palavras que tiver que sair, vou continuar saindo, deixa eu boca. Você está achando, como eu disse antes, que a sua vida vai mudar porque ainda tem o objetivo material. Mudar a vida. não chamas criticado, não criticar, não chamas acusado, não acusar. Isso não, você não vai mudar. Porque isso faz parte da sua personalidade. E os karmas do universo foram escritos em cima da sua personalidade. E alguém lá na frente, pichijado desse karma, já escreveu que tem que vir se encontrar com você. Então você não vai mudar. O que você pode é mudar interiormente, vivenciar esse karma de uma forma diferente. Então não espere mudança na vida, nas atitudes. Gi, eu falei dos fios dele. Eu falei alguma vez para ele não ligar para os filhos? Não telefonar para os filhos? Falei alguma vez para ele não ir na casa ver os filhos? Falei alguma vez para ele não dar as coisas para os filhos? Sabe por quê? Porque se tiver escrito no livro da vida dele, vai fazer. O que ele vai para lá é de se preocupar. Mas por falar de se preocupar, não quer dizer que os atos dele vão mudar. Quer dizer que ele vai parar de se preocupar.
A intenção
das coisas. Você vai vivenciar a mesma atitude de uma forma diferente. Ficou claro agora? É claro que esse vivenciar a atitude de uma forma diferente até muda, vamos dizer assim, o valor das coisas, mas não muda a ação. Não, Pito, vai eu. Se eu lhe dar um exemplo, outro. Vamos dar um exemplo que uma pessoa enfia a mão na sua calça e leva seu dinheiro. Isso é uma atitude. Certo? É um ato, desculpa. Isso é um ato. Se você vive na posse, se você vive no é meu, você terá vivenciado uma atitude de ter sido assaltado. Tá certo? Agora, se você vive no AE, você vai viver o quê? Um assalto? Um roubo? Uma... Não sei. Eu não sei. Você vai viver um não sei. Então, o mesmo ato que ela, um obo, para você não, é não cheio. O, alguém que quiser quiar, vamos dizer assim, no individual, vai dizer, não, eu fiz um ato de doação. Deus tirou do meu bolso e deu para ele. O outro pode quiar uma outra verdade, o outro pode quiar uma, mas qualquer verdade que você quiar, quia uma atitude diferente em cima de um ato. Copiei? E a atitude que nós está conversando, que pichinja cheia, o que aconteceu? Cheio. Aí você vive a vida e cai em mente. Tudo é no cheio. E aí você passa pelo mesmo ato que teria que passar antes, numa atitude diferente. E com isso, o valor do ato muda, o próprio ato muda. Não o fato de alguém descer no seu bolso, mas o valor que aquilo significa para você. Agora ficou claro. A gente ainda se perde muito no ato. E quando eu falo, vocês estão todos programando como assim. Você não pode mudar a ação. Você pode mudar a atitude. Vivenciar a mesma ação com um valor diferente. Então ele pode continuar telefonando para os filhos 3 vezes por dia, como faz. Ele pode digitar no tablet. Ele pode digitar no trabalho e lembrar do fio, querer saber como está. Ele pode sair todo dia e ir para lá. Mas ele vai viver tudo isso Sim, che pai. Che tem a obrigação da paternidade. Porque hoje ele faz. Faz porque ele acha que tem que fazer. Acha que tem que fazer. Não importa se ele sabe que não tem, que nada tem, que ninguém vai. Não importa, ele acha que tem. Senão ele não fazia. Então você vai continuar brigando com ela, ela vai continuar brigando com você. Você acha que vocês não nasceram neste carro? Você acha que estão juntos por acaso? Agora você vai brigar e um minuto depois some. Não é assim, minha filha? Não é assim? Estou só acabando isso aqui. Pai bola. Eu não. Poste no manhã ou 8:30 da manhã. Poste no amanhã ou 8:30 da manhã. Nenhum. Tão grande quanto você quiser. Tão grande quanto você acreditar. Qual é o tamanho do caminho? Ah, então você cerrou. Se é no Bhagavata Purana, o Zita diz, o Kina diz isso. Você pode elijar em um minuto ou levar uma vida inteira e não elijar. Sabe por quê? Sabe? De levar uma vida inteira e não elijar? Por quê, Gando? Ele disse que tem um caminho muito grande. Eu disse que pode realizar em um minuto ou uma vida inteira. E perguntei por que isso pode ser. Por que pode realizar num minuto ou numa vida inteira? Obrigado. É Deus que vai realizar, não é você? Você está preocupado em realizar o quê? Graças a Deus, louvado seja a Deus. Pode ligar isso. E tira isso daqui.